Um Pulo em Paris.
Dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Daniela Franco, boa tarde.
Olá, Tati. Boa tarde para você, para o Fernando e aos ouvintes da CBN.
Primavera já chegou por aí?
Já chegou, Tati. Coisa boa. A temperatura está subindo, os dias estão mais longos, o sol voltou também aqui para a capital francesa, para a França. Coisa boa. A gente estava numa contagem regressiva aqui.
Eu imagino. Contagem regressiva, estamos todos para os Jogos Olímpicos de Paris, que estão os Jogos embaralhando o mercado imobiliário da capital francesa. Paris já tem um problema histórico, acho que a gente pode dizer, né, Dani, de falta de moradia. Mas agora está enfrentando um fenômeno novo, que é, tem muitos parisienses sem ter onde morar. E a gente vai falar sobre isso. Explica essa história para a gente, Dani, por quê? A quantidade de imóveis para morar vem diminuindo nos últimos meses por aí.
Então, Tati, simplesmente porque os proprietários de imóveis aqui em Paris estão preferindo deixar os apartamentos ou casas vagos para o público que vem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no período entre 26 de julho e 8 de setembro. E o motivo é o que move o mundo, né? É o dinheiro. Está valendo muito mais a pena para quem é proprietário alugar o imóvel durante os jogos do que no dia a dia. E, de fato, se a gente faz os cálculos, os lucros com os aluguéis no período dos Jogos Olímpicos são surreais. Para vocês terem uma ideia, em média, o preço do aluguel de casas e apartamentos em toda a grande região parisiense é de 1.000 euros por mês. Né, uma média aí de base, né, contando com todos os tipos de imóveis, de todos os tamanhos, em todas as áreas. Se a gente fizer a conversão aí para o real, daria mais ou menos R$ 5.500 por mês. Uhum. Agora, vocês sabem qual é que é o preço da média do aluguel por dia em Paris durante os jogos?
Por dia?
Peraí.
Por dia.
Peraí, vou fazer um chute. Ah, mas média, né, Dani? Depende da região, aquela coisa toda.
Exatamente.
500 euros.
Não, é muito mais que isso,
Mentira. Tati. Mentira.
886 euros por dia, R$ 4.800 por dia nesse período de Jogos Olímpicos aqui em Paris. Então, isso quer dizer que para os proprietários vale muito mais a pena. Eles podem receber aí por dia o valor quase do aluguel de um mês inteiro. Né? E eu estou falando aqui de imóveis de particulares, né? Porque se a gente falar de hotel, o preço médio é de mais de 1.000 euros a diária, mais de R$ 5.400. E olha, tem gente para desembolsar toda essa grana, porque já está quase tudo lotado aqui em Paris. Tati e Fernando.
Agora, o proprietário ou a imobiliária pode, de uma hora para outra, cancelar o contrato para fazer isso?
Não pode, Fernando. Poxa. A lei francesa prevê que apenas o locatário pode encerrar um contrato de aluguel quando ele desejar, né? Claro, com um aviso prévio. Agora, o que tem acontecido aqui em Paris é que os proprietários ou as imobiliárias não estão renovando os contratos de aluguéis quando esses contratos chegam no final. Por exemplo, o contrato de um aluguel que vai terminar em julho, agosto, né, o período dos jogos. O proprietário desse imóvel tem o direito de não renovar o contrato. Claro, né, o proprietário ou a imobiliária vai precisar avisar o inquilino com antecedência, são 3 meses para imóveis mobiliados, 6 meses para imóveis que são alugados vazios. E para esse contrato que vai chegar no final do período previsto, para que ele não seja renovado, também é preciso que o proprietário apresente uma justificativa para o locatário, né? São 3 possíveis. Né? O proprietário diz que ele quer de volta o imóvel para viver, né? Para ser a sua residência principal, para vender, ou por também um motivo, por causa de um motivo legítimo e grave, diz a lei aí. Eu imagino que sejam em casos de problemas com o inquilino, por exemplo, né? Então, não é que a imobiliária ou o proprietário vai despejar o locatário. Tudo é feito dentro da lei, né? O que é mais revoltante ainda para quem depende de aluguel, né? Agora, um pequeno adendo, Tati. O preço dos aluguéis nas imobiliárias aqui na França são controlados, né? O proprietário não pode colocar o preço que ele quiser. Tem uma
cartilha
de valores.
Mas e o mercado? Não se regula normalmente a Bom Invisível e Adam Smith, lá, Dani?
Pois é, Tati, mas o problema é que...
Tem regulação, preços, é isso. Você não pode cobrar o valor que você quiser.
Exatamente, mas o que acontece é que os proprietários estão tirando das imobiliárias e colocando esses imóveis em plataformas de locação, de hospedagem, como Airbnb, o Booking, e daí sim, nesse caso, o proprietário pode colocar o preço que ele quiser.
Aí ele foge dessa regulamentação.
Ele foge da regulamentação e o que está acontecendo aqui, está gerando esse fenômeno aí que as pessoas não estão tendo realmente onde morar.
E assim começou a crise de habitação que está no auge em Lisboa, por exemplo, nesse momento. Foi assim, quando investidores chegaram na cidade, compraram os imóveis, boa parte deles em Lisboa, antigos, velhos e tal, reformaram, jogaram o preço lá em cima, passaram a alugar via Airbnb. Isso puxou o preço dos aluguéis para cima, deixando muitos portugueses sem ter onde morar. Muitos imigrantes também sem ter onde morar. Ai, 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 que medo de para onde vai isso, viu, Dani? Mas vamos lá, falar agora exatamente dos Jogos Olímpicos. Como é que estão os preparativos?
Olha, estão indo, Tati. Boa parte de Paris está em obras. Eu tenho a impressão, como moradora de Paris, que falta muita coisa ainda. Tenho minhas dúvidas até se tudo vai ficar pronto a tempo. Não sou eu não sou a única a pensar desse jeito, os parisienses estão muito apreensivos, mas tem muita coisa sendo feita. Na semana passada foi inaugurado o Centro Aquático Olímpico, na periferia da capital. Nessa semana, o ministro francês do interior, Gérald Darmanin, apresentou aí novos detalhes sobre o esquema de segurança que vai ser utilizado durante os Jogos. Tinha muita especulação, né, sobre a possibilidade de cancelamento até da cerimônia de abertura no Rio Sena, por medo de um ataque terrorista. O ministro descartou a possibilidade de cancelar essa cerimônia, disse que tudo vai dar certo, que eles estão se preparando já para os Jogos já há muitos anos. São 45 mil membros das forças de segurança que vão estar trabalhando aí durante os Jogos. Está em aberto ainda a questão da limpeza do Rio Sena. Esses trechos que vão ser utilizados aí durante os Jogos Olímpicos para provas de maratona aquática e de natação do triatlo ainda não foram despoluídos, não estão ainda na qualidade desejada. Agora, a grande dúvida que todos os parisienses querem saber é como é que a gente vai se locomover aqui em Paris durante os Jogos. São 16 milhões de pessoas que estão sendo esperadas, né, para os Jogos Olímpicos. E a previsão é que 1 milhão de visitantes, de turistas, utilizem aí por dia os transportes públicos de Paris durante os Jogos, junto com os parisienses, né? Então, é realmente uma grande apreensão por aqui. Tem muitas linhas de metrô que estão em obras nesse momento, o que não ajuda muito a inspirar o espírito olímpico entre os parisienses, Tati.
A gente volta com a Daniela Franco, do nosso Pulo em Paris, que estava falando sobre o impacto dos Jogos Olímpicos na capital francesa. Começamos a falar sobre a questão da moradia, né? A questão da crise imobiliária, por enquanto temporária, por causa das Olimpíadas. Eu perguntava como estão os preparativos, mas Olimpíada não é Olimpíada sem os anéis olímpicos, né, Fê?
Sim, já foram instalados por aí, Dani?
Então, ainda não foram instalados os anéis olímpicos. A gente ficou sabendo essa semana que essa instalação, que é o símbolo aí dos Jogos, né, esses anéis que são entrelaçados nas 5 cores, né, azul, amarelo, preto, verde, vermelho, e que simbolizam os 5 continentes, vai ser erguido em breve, é o que dizem os organizadores. Vai ser uma instalação de 29 metros de comprimento por 15 de altura. E, claro, o lugar escolhido não poderia ser mais emblemático, né? Os Anéis Olímpicos vão estar na Praça do Trocadeiro, bem na frente da Torre Eiffel. E, a título de curiosidade, aliás, a Torre Eiffel vai ter um espaço central aí nos Jogos Olímpicos. Ela vai estrelar na fase final da cerimônia de abertura da Olimpíada, no dia 26 de julho. As competições de beach vôlei também vão ocorrer nos pés da Torre Eiffel. E muito legal também, as medalhas vão ter a imagem da torre gravada e ainda vão ter um pedacinho de metal retirado da torre, de cerca de 18 gramas aí, esses pedacinhos de metais que foram retirados da torre durante várias reformas aí que a torre passou aí ao longo das décadas, né? Lembrando que ela foi inaugurada em 1889, Tati e Fernanda.
Certo. Bom, e agora a gente chegou na parte que eu estou super curiosa para saber, que é essa polêmica com uma cantora francesa na cerimônia de abertura. A gente até foi atrás dela aqui, né?
Ela é uma cantora franco-maliana. E qual que é a polêmica em torno dela?
Pois é, Fernando, é uma polêmica, daquelas polêmicas completamente desnecessárias, assim, que a gente não precisava estar vivendo. Em março, a imprensa francesa revelou que a Aya Nakamura é uma das grandes cotadas para cantar na cerimônia ou de abertura ou de encerramento da Olimpíada, e muito provavelmente vai ser uma canção da Edith Piaf. Por enquanto são só rumores, mas a mídia francesa diz que a Aya participou de uma reunião já com o diretor da cerimônia de abertura dos Jogos, o Thomas Joly, e com o presidente Emmanuel Macron. E, bom, isso foi suficiente para gerar uma onda de indignação de movimentos da extrema-direita e até mesmo de representantes políticos da extrema-direita, como a Marine Le Pen, por exemplo, do partido ultranacionalista Reunião Nacional, que concorreu à presidência francesa nas últimas três eleições, né? E o motivo é o racismo descarado, assim, lavado. A Aya foi acusada de substituir a elegância francesa pela vulgaridade, tudo isso entre aspas, hein? Não sou eu que estou falando, de africanizar a música popular da França e de destacar a imigração extra-europeia. Lembrando que a Aya é negra, ela nasceu no Mali, veio com a família dela para a França quando ela era bebê, nos anos 90, mas ela se naturalizou francesa, ela cresceu, foi educada aqui, viveu na França a vida inteira, ela é francesa, a Aya Nakamura é francesa, não tem como contestar.
Então.
E é uma das maiores artistas da França hoje, né? A cantora francesa mais ouvida no mundo, Tati.
A gente precisa dar o nome certo para as coisas, né? Polêmica é começar a comer a coxinha pela parte bicudinha. Tá errado, todos sabem. Polêmica é colocar o arroz em cima do feijão. Tá errado, todos sabem. O que tá acontecendo com essa cantora? Eu tô brincando, né? Tô dizendo que polêmicas são coisas como essa. O que tá acontecendo com essa cantora na França é racismo, né? Esse é o nome.
Exatamente.
Esse é o nome, não é polêmica. É racismo, ela está sendo vítima de racismo. Tá sendo questionada sobre não ser francesa o suficiente. Isso é xenofobia, e xenofobia é uma forma de racismo, né, Dani?
Exatamente, Tati. Mas o que acontece é que vozes da França inteira se levantaram para defender a Aya, ela é muito querida aqui, e foi tema de reportagens, todos esses ataques foram temas de editoriais, os maiores jornais aqui da França. A Aya foi, inclusive, defendida pelo presidente francês, que lembrou que ela tem uma conexão muito especial com os franceses, com as francesas, e que ela pode, sim, representar a França no evento. Ele só não disse se isso vai acontecer, porque eles querem guardar a surpresa até o final. Agora, a melhor resposta que eu achei, o melhor comentário foi da própria Aya, que escreveu nas redes sociais, em resposta a esses movimentos de extrema-direita. Ela escreveu: vocês podem ser racistas, mas vocês não são surdos. Eu me tornei o assunto número um dos debates aqui na França. E o que eu devo para vocês? Eu não devo nada.
Isso, perfeito.
Eu
isso
achei
aí.
Muito boa a resposta. E estou torcendo demais para que ela cante aí na abertura dos Jogos Olímpicos aqui de Paris.
Eu Tomara. Também. Vou ver a abertura só por causa dela agora. Muito bem. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, com a gente toda sexta-feira aqui no nosso Pulo em Paris. Valeu, Dani. Obrigada. Aproveita o fim de semana de primavera. Um beijo para você e até a próxima.
Valeu, Tati. Ótima sexta para você, para o Fernando e os ouvintes. Até sexta que vem.
Até lá.